Olá, viajantes do tempo! Bem-vindos a mais um episódio do Contando Neurônios. Meu nome é Luiz Xavier e você já está ouvindo isso no futuro.
Meu nome é Lucas e a Skynet vai tomar conta do mundo.
E aí, galera, meu nome é Gustavo Teles e vamos falar um pouco Marx sobre o trabalho hoje.
Vai tomar no cu, seu Armando! Chovia o caralho! Choveu pra caralho aqui em Belford Roxo, seu filho da puta! Tu acha que eu vou sair de Belford Roxo com água no joelho pra ir pra Botafogo encher saco de farinha, seu arrombado? Eu não vou sair de Belford Roxo pra encher saco de farinha na chuva, não, ô babaca! E te falo mais, seu Armando, pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor, português, filho da puta! Vai tomar no cu! Eu não sou escravo, não, ô desgraçado!
Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Contando Neurônios. E hoje a gente vai falar de nada mais que o futuro. Sim, mas o futuro dos trabalhos e dos empregos. E para esse episódio a gente chamou um convidado muito especial, o meu amigo de infância, Gustavo Teles, bem-vindo.
E aí, galera, como já foi dito, meu nome é sou Gustavo Teles. Eu também gravo um podcast de divulgação científica, o Tesla Coil. Podem dar uma olhada lá. E como os representantes da casa aqui, eu também sou graduando em física pela UFMG. Isso aí.
Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram. A gente está tentando fazer um trabalho lá legal de divulgação do nosso podcast. Compartilhe nas redes sociais esse episódio. E eu acho que é isso. Ah, nossas redes sociais são @conte_neurônios. Eu não sou.
É uma parte muito importante compartilhar e fazer parte desse projeto, ajudar a gente.
É manter o trabalho, né, funcionando.
Exatamente. É, eu acho que é legal da gente começar o episódio falando por que que a gente quer falar sobre isso, né? Essa motivação surgiu quando eu e o Luiz estávamos conversando sobre vários assuntos aleatórios. E aí surgiu o assunto sobre máquinas e o futuro. Se as máquinas iriam, pegar todos os nossos empregos no futuro. Eu não lembro como que surgiu essa conversa.
Eu me lembro que a gente começou isso mais ou menos quando a gente estava um dia jogando juntos e a gente estava falando sobre a uberização hoje em dia dos trabalhos e como hoje existem esses aplicativos e os trabalhos seriam trabalhos muito fáceis de serem substituídos por máquinas com o tempo, sabe? A gente estava falando um pouco sobre carros autônomos. E como daqui a um tempo entregadores vão ser coisas inexistentes, porque se os carros, os Ubers também, né, o pessoal que faz viagem hoje em dia, se daqui a alguns anos isso ficar cada vez mais popular, daqui a alguns anos motoristas não vão ser mais tão necessários, né?
Sim, Luiz, por exemplo, a profissão antigamente de cocheiro, as pessoas que cuidavam dos cavalos, que eram os meios de transporte. Quando surgiu a tecnologia do carro, todo mundo que era cocheiro perdeu o emprego, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso porque é a forma como nós nos relacionamos com o mundo, né? Trabalhar. Um terço do dia, né? Se você for saudável, você dorme 8 horas por dia. E outro terço do dia, né, as outras 8 horas, é trabalhando. Então, a gente parar um momento para refletir sobre como nós vamos nos inserir nesse futuro, né, um terço da nossa vida, o que vai acontecer daqui para frente, é muito importante.
Principalmente porque, para a maior parte das pessoas, o significado da vida, a motivação delas, está no trabalho, está em trabalhar para conseguir alguma coisa ou trabalhar porque aquela carreira tem um significado para a pessoa, seja ele qual for.
Ou trabalhar para sobreviver, né?
Exatamente, é. Que é geralmente a maior parte da população. Porque grande parte não tem esse luxo de querer. Se vê numa posição melhor no seu emprego, está trabalhando mais para manter a sobrevivência, né?
Eu queria só pontuar uma coisa, que a gente tava falando dessa relação em que pro homem o trabalho é algo muito importante na sociedade que a gente vive. Tem uma música do Gonzaguinha que chama O Homem Também Chora, que ele fala que o homem se humilha, se castram seus sonhos, seu sonho é sua vida, a vida é trabalho. E sem seu trabalho, o homem não tem honra, E sem a sua honra, se morre, se mata. Então a gente pode ver até mesmo na arte como... na verdade, a arte como um reflexo da vida do ser humano e da sociedade. O homem é o trabalho e seu trabalho tem uma importância muito grande, né?
Exatamente, né, Luiz? Um conceito meio que de trabalho que a gente poderia trazer é meio essa forma de como o homem se relaciona com a natureza, né? Porque nós trabalhamos, né, para, sei lá, pegar aquele pedaço de madeira e transformar em algo útil para a nossa vida e, de alguma forma, depois nós acabamos construindo uma filosofia em cima disso, tornando algo como um objetivo a ser vivido, assim, sou marceneiro e sou marceneiro por causa disso, me motivo por causa disso. E aí o trabalho, né, se torna igual o Lucas falou.
Isso é curioso, né, cara? Porque se você for em cidades menores, principalmente em Minas Gerais, todo mundo tem meio que um sobrenome que é o seu trabalho, tipo João Marceneiro mesmo, né? Isso se torna... É sério, isso se torna uma... Sei lá, velho, tipo, uma referência, Botafé.
E é uma coisa que acontece muito durante a história, vamos dizer assim, da humanidade mesmo. Principalmente, o trabalho era até hereditário, né? Porque era o sobrenome que, tipo, se seu pai era ferreiro, você ia treinar para ser ferreiro com ele. Aí, por exemplo, um sobrenome muito comum em inglês, que é Smith. Tipo, Will Smith. Tipo, significa ferreiro. E, tipo assim, era um costume isso aí mesmo, de tipo, ter sobrenome relacionado com o trabalho da família, né? A família era dona ali, sei lá, da ferraria ou do comércio, é interessante.
Quando você vai em cidade pequena e tem eleição, normalmente o pessoal que vai tentar vereador, ele coloca meio que o sobrenome dele com que ele trabalha, tipo o Marcos Mototáxi.
Talvez também pela representatividade e para as pessoas se lembrarem do que ele fez naquele trabalho, né? Porque é a forma como ele se insere naquela comunidade, né?
Um abraço pro Torinho do Galoucura.
Essa coisa de ser hereditário tem muita influência também porque antigamente você não tinha uma coisa para almejar uma outra profissão. Então, se você tem um pai que sabe fazer tal coisa, ele vai te ensinar e você vai seguir essa profissão. Não tem muito, tipo, ah, vou para a universidade. Até porque, por muito tempo, a universidade não era algo que estava no acesso de qualquer um. Você tinha que ser uma pessoa, entre aspas, importante para ter acesso àquela coisa, né?
E por muito tempo, a universidade também, meio que no Ocidente, era mais para filosofia, teologia e tal, e era mais algo mais eclesiástico.
Sim, não era profissionalizante, né?
Uhum.
E isso é uma relação que a gente vê, mas muito mais entre o sexo masculino, né? Porque se você vê a relação de trabalho, como a gente entende hoje, para a mulher, ele só começou a entrar mesmo após a Revolução Industrial e a Segunda Guerra. A partir daí que a mulher entra no mercado de trabalho propriamente dito, né? Porque, tipo, quando a mulher cuidava dos filhos e da casa, não era considerado um trabalho. A mulher não trabalhava, né?
A gente estava falando isso sobre o trabalho dar um objetivo de vida, talvez, para a pessoa. Em sociedades em que a mulher está mais inserida em mercado de trabalho, tem objetivos de vida como se desenvolver no mercado profissional, né? Que tem essa mentalidade, vamos dizer, mais desenvolvida com relação ao trabalho, tipo, que aconteceu antes, tipo, na Europa, assim, demograficamente, os casais têm menos filhos, né? Porque sai desse espaço, né? Que nem você falou, Luiz. A mulher serve para ter filhos, algo estranho assim, e passa a ter diversas funções dentro da sociedade, o que é um avanço muito bom.
E aproveitando que a gente já tá mais ou menos falando do trabalho, e como a concepção de trabalho está mudando com o tempo e a inserção das pessoas nisso, é importante a gente falar um pouco então do conceito de trabalho, o que é o trabalho então. Não na física, porque trabalho na física é outra coisa.
Então, mais ou menos, o conceito de trabalho seria isso, né? Que também se fala em praxis, né? Que é a forma como o homem se relaciona com a natureza e como ele modifica a natureza por meio das suas ações. Tipo, essa produção sobre o tempo, de acordo com o tempo, tem a produtividade, aí tem todos esses aspectos que vão entrar também dentro do sistema econômico capitalista.
A ideia de trabalho, será que é algo que existe simplesmente num sistema capitalista ou não?
Na verdade, depende, né, do conceito de trabalho, porque divisões de tarefas já existe há muito tempo. Então, se você chama isso de trabalho, então existe há muito tempo.
A nossa percepção de trabalho, ela está associada ao sistema econômico, né? Mas ela existe de formas diferentes, né? A percepção se altera quando se altera esse sistema econômico.
Sim.
Né? Igual se a gente fosse para o feudalismo, o trabalho seria já diferente, porque também as classes econômicas e sociais mudam e etc. Mas como a gente está no sistema econômico capitalista, é melhor a gente se ater a isso, porque o futuro, né, é capitalista.
Essa coisa do trabalho mudar conforme o tempo é uma parada bem interessante, porque uma das coisas que mais tem feito o trabalho mudar é a tecnologia. Tanto com a Revolução Industrial, quanto hoje em dia que você tem... eu não sei qual nome que vai se dar, ou se já existe algum nome para essa revolução que a gente está vivendo hoje, mas a gente está vivendo uma revolução. A gente está vendo o início de uma mudança, principalmente com coisas como Uber e outros aplicativos, carros autônomos, e inclusive tem sistemas de entrega via drone, então é uma mudança que a gente está começando a ter agora.
Se você que está ouvindo quiser pesquisar aí, ficar talvez esperançoso ou um pouco triste com o futuro, né? Pesquisa Indústria 4.0, né? Que é o nome que está se dando, né, para essa nova revolução de maior integração entre as máquinas, redes para trabalhar em toda a linha produtiva de uma indústria e retirar o humano. É mais ou menos isso aí, o nome é Indústria 4.0. Quem quiser dar uma aprofundada.
Eu só não entendi porque que você falou pro ouvinte que ele pode ficar esperançoso e triste ao mesmo tempo.
Ou triste, né? Depende de como a pessoa vê essa mudança ou de como ela se insere dentro desse mercado, né? Se for uma pessoa que vai ser, talvez, substituída pelas máquinas, fica triste. Se for uma pessoa que tem essas condições para se manter no mercado, vai ficar feliz, né?
Se você for rico também, né?
O futuro sempre é bom quando você já tá numa família rica. É muito difícil sair.
O que muda com a tecnologia bastante, assim, talvez a forma como nós lidamos, né, com a produção, né, com o trabalho, as máquinas que passam a trabalhar, né? E o que é muito interessante para a classe que é dona dessas máquinas e que é dona da produção é que a máquina, né, ela não tem direitos trabalhistas, ela não dorme, não tem férias, ela só, quando ela quebra, só dá umas batidinhas ali e verificar.
Sim.
E outra, ela produz muito mais, né, com o tempo.
É interessante analisar como o sistema, de acordo com que a história e o tempo passou, como a relação de trabalho e as situações mudaram, né? A gente tinha ali durante o feudalismo muito mais castas sociais e os trabalhos eram muito mais manuais, e com o tempo, a partir ali do TA e da máquina a vapor, você tem uma relação de trabalho cada vez mais produtiva, em termos de alta produção, e cada vez mais competitivo para o trabalhador em si. Mas com o tempo a gente vê que a partir do século XX parece que os trabalhos repetitivos têm cada vez mais chances de diminuir, né? E de serem substituídos justamente pelas máquinas que podem fazer esses trabalhos repetitivos.
E mesmo quando você tem uma pessoa fazendo esse trabalho repetitivo, você nota que essa pessoa nessa linha de produção está substituindo o que seria o trabalho de várias outras se você não tivesse essa linha de produção. Então, já na Revolução Industrial, você tem essa troca de várias pessoas por uma, sabe, para produzir a mesma coisa, com o auxílio de um maquinário, etc.
O que a gente vê é meio que um retorno ao início, né? Porque, igual o Luiz falou, antes da primeira Revolução Industrial, né, o trabalho manufatureiro, todo o trabalho precisava de uma pessoa só, né? Por exemplo, o alfaiate, ele sabia ele fazia o projeto da camisa, ele costurava a camisa e ele entregava a camisa. Depois, com as revoluções industriais, né, os trabalhadores que trabalhavam na linha de produção, eles eram alienados de seu próprio trabalho, porque eles faziam algo muito especializado, tipo colocar o botão da camisa, tinha um lá que só colocava o botão da camisa, né, que é o que a gente fala do Fordismo, que tem a esteira, né? Aí vai passando a esteira assim e a pessoa vai colocando os botões. Tinha esse trabalho alienante, que a pessoa só sabia aquilo, fazia aquilo. E aí, com essa aliança entre o conhecimento, a tecnologia e essas máquinas cada vez mais avançadas, a gente meio que volta a ter uma pessoa que supervisiona toda a linha de produção e retira essas pessoas, né? Acaba retirando essas pessoas muito especializadas.
É interessante a gente poder falar também que, justamente com essa mudança da tecnologia que a gente vem falando, que agora outros trabalhos estão sendo cada vez mais substituídos e tem uma possível substituição em breve, e a gente também vê o trabalho em massa que está rolando. Há pouco tempo teve aí, meio que entre aspas, uma greve das pessoas que faziam entregas, e o sistema que hoje existe com aplicativos é que provavelmente essas pessoas daqui a um tempo podem ser substituídas também, né? Então eu fico pensando, se na maior parte dessas vezes essas pessoas que já não têm uma condição de trabalho especializada e não têm carteira assinada por essas empresas que teoricamente fazem só um intermediário entre quem entrega e quem vende o produto. E como que fica para essas pessoas no futuro, sabe? Quando possivelmente essas tecnologias puderem substituir esse tipo de entrega e coisas do tipo.
Isso é interessante, Luiz, porque de acordo com o jornal Valor Econômico, né, cerca de metade dos trabalhos existentes hoje no Brasil podem ser substituídos por máquina. Então as pessoas que têm aí o privilégio de não serem substituídas por máquinas no futuro estão, né, são minoria. O que que acontece? Que o interesse do sistema econômico e de quem detém, né, esses meios de produção mesmo, é avançar e avançar. E o trabalhador, que ele é consciente do que está acontecendo em relação a ele, ele acaba fazendo isso não com o intuito de barrar, né, mas sim de que ele não seja esquecido no meio desse caminho de tanto avanço, né, que dessa forma ele possa lutar pelos seus direitos e de trabalho digno, de uma vida digna, e de se manter, né, ativo socialmente com emprego e dignidade.
O que me deixa muito intrigado é que, imagina comigo, essas pessoas já são pessoas que não são asseguradas pelo sistema, não tem uma carteira de trabalho, coisa do tipo, e essa tecnologia, ela cria uma tensão sobre isso, sabe? Essas pessoas, elas fazem muito disso ainda, desse tipo de trabalho, e não máquinas, justamente porque o trabalho delas é mais barato. Mas ela é mais barato justamente porque, de certa forma, elas só sabem fazer coisas mais simples, porque elas não são preparadas para fazer trabalhos cada vez mais específicos. E elas sabem que elas têm que cada vez mais deixar algumas coisas de lado para poder ter pelo menos trabalho, sabe?
Na verdade, o que acontece é que nem sempre a pessoa não tem uma preparação, mas é porque, por conta de N fatores, desemprego, etc., ela não tem outra opção, ou pelo menos ela não consegue ver outra opção a não ser aquela ali. E o que eu vejo, pelo menos, acontecendo, ainda mais agora que a gente teve boa parte da burocracia cada vez mais sendo minada, geralmente a favor do empregador, né? É que quando chegar a época de conseguir substituir a pessoa pela máquina, eles vão sem nenhum problema, porque não vai ter tanta burocracia para demitir o funcionário, então a substituição é fácil e lucrativa.
Um conceito interessante aí é, por exemplo, o desemprego estrutural, né? Que é essa substituição do homem pela máquina e a pessoa ficar desempregada, e é isso aí. E sem essas condições, né, de viver assim, porque não tem mais renda, então não consome nada.
Quando você tem pouco desemprego, o poder está na mão dos empregados, porque a empresa não pode demitir qualquer um, porque é difícil de achar outra pessoa que substitua aquela. Porém, quando você tem um desemprego muito alto, o poder está totalmente concentrado na mão do empregador.
Exato.
Então, ele que possui esse poder, então ele pode ditar o que que vai ser daquele trabalho, e ele mesmo colocando coisas que sejam absurdas, vai ter gente para aceitar.
Sim, porque né, é o conceito né, de Marx de exército de reserva. Se você quer aumentar seu salário porque está trabalhando mais, rua, porque tem alguém lá no exército de reserva, alguém que está sem emprego, está querendo seu lugar, então é melhor você fazer do jeito que está aí. Agora, se tem emprego pleno, né, igual você falou, tem essa maior possibilidade de contestar direitos.
E a questão toda é manter o equilíbrio disso, né? E infelizmente o que está acontecendo em muitos lugares, aqui no Brasil, por exemplo, é que você tem um poder alto na mão do empregador e o governo decide por favorecer esse poder dele para ver se ele contrataria mais pessoas com menos direitos.
É, isso é um reflexo justamente também de várias reformas que vem tendo aí durante o tempo, principalmente aí nos últimos governos do Temer e atualmente no do Bolsonaro, que é uma pressão principalmente do mercado estrangeiro e também das pessoas que da burguesia, coisa do tipo, né, que quem detém o meio de produção, que é passar algumas reformas como a trabalhista e da Previdência, justamente para cada vez a mão de obra ficar mais barata e cada vez mais fácil para quem emprega, né?
E isso é muito interessante porque é uma dança, né, praticamente, assim, que não é muito a favor dos trabalhadores. Apesar de serem maioria, quem detém o poder político é quem tem mais recursos, né? Então acaba que vão colocando as suas pautas de reformas e aí depois vem os motoristas, por exemplo, de aplicativos e fazem greves para tentar conseguir alguns direitos de volta, e é uma coisa bem longa, acho que uma dança, né? Vai e volta. Um tenta conseguir seus direitos e o outro reage, né? E aí é complicado.
O interessante de se falar é que muita gente tem um pouco de preconceito com certos autores, como o próprio Marx, etc., que por mais que o Marx tenha, ele seja um pouco datado, né? Porque quando ele pensou nas coisas que ele pensou em tipo, na primeira Revolução Industrial. Então, tipo, faz muito tempo. Mas existem coisas que ele estrutura e ele pensa que dá para ser aplicado hoje em dia. Eu acho meio perigoso esse pensamento de porque eu não concordo com a conclusão dele, as críticas que ele fez não valem, né?
Exato, porque o Marx, né, é inegavelmente o mais influente, né, dos críticos ao capitalismo e o que faz isso de maneira mais cirúrgica, vamos dizer assim. Uma coisa interessante que a gente pode inserir aqui nessa perspectiva de trabalho é que nos manuscritos filosófico-econômicos de Marx, ele fala que antes o homem é trabalhador e depois ele é ser humano. Por quê? Porque para você ser ser humano, você precisa consumir. Porque você vai sair lá com seus amigos, você consome. Para você comprar a roupa que parece com sua cara mesmo, que é você, você consome. E para isso, o homem precisa trabalhar para ter essa renda, para consumir, e aí depois ele consegue ser humano. E é interessante pensar também a situação atual do trabalho, nessa perspectiva também, né, juntar um pouco aí com o que a gente disse antes de conceito de trabalho, né? Antes a gente é trabalhador e depois é ser humano. E essas pessoas que vão se desempregando, tanto pela substituição das máquinas, ou que já estão desempregadas, ou numa situação assim mais difícil, elas vão sendo cada vez mais marginalizadas dentro desse sistema, né? Porque elas não têm acesso por não terem recurso, né? Por não terem dinheiro, e aí elas vão sendo cada vez mais embrutecidas e desumanizadas. E por isso que é importante pensar nisso também, né? Não só, vamos dizer assim, no nosso umbigo, mas o grosso da sociedade. A A gente podia voltar aqui um pouco antes, né, do trabalhador 4.0, a gente falou só um pouco. Porque o trabalhador 4.0, né, igual a gente tinha falado, o cara que não foi substituído pelas máquinas, o que conseguiu ficar lá, é o último sobrevivente, o que ficou de pé. E ele precisa ser uma pessoa extremamente informada, porque a tecnologia avança cada vez mais rápido, e aí ele precisa estar a par disso tudo para poder ter aquela supervisão humana em cima de todo esse processo, né? Por exemplo, existia ali todo mundo de pessoas para montar, para administrar, para marketing. Aí quando substitui tudo isso por máquinas, ele precisa saber um pouco de tudo ali para poder estar a par da linha produtiva.
E o interessante é que essa substituição, igual eu disse mais para trás, é que ela não é de um para um, né? Então, quando você faz a substituição de empregos, por exemplo, agora os empregos que você precisa é do cara que mexe na máquina, gerencia ela, faz ela, etc. Essa substituição não é de um para um. Você não precisa de 200 caras para ficar revisando a máquina. Você precisa de um cara só. Então, é um corte gigantesco aí de empregos.
E um cara muito bem informado, o que também pode afetar também a qualidade de vida dessas pessoas desses sobreviventes, né, ao desemprego, que tipo é uma pessoa que vai ter que se dedicar muito a isso, sabe? Porque um oceano de informação que a pessoa vai precisar ter para poder estar competente a isso. E aí, né, a qualidade de vida para se manter nesse mercado vai descendo.
Sim, cada vez o trabalho fica mais restrito a pessoas com mais conhecimento, né? E com mais específico também.
E já que você falou desse trabalhador, seria interessante a gente falar sobre isso, né? Quais que são esses empregos que vão existir no futuro? Porque, por exemplo, se a gente pensar nessa, né, na questão somente de substituição por máquinas, tem empregos que, pelo menos com o conhecimento que a gente tem hoje em tecnologia, muito dificilmente vão ser substituídos por máquinas. Empregos que são criativos ou que necessitam de uma complexidade grande.
Por exemplo, tecnologia da informação, né, TI, que vamos
Sim.
dizer, vai construir a máquina, né? Os programadores das máquinas.
Exatamente. Porque hoje, pelo menos hoje em dia, não se tem uma máquina que consiga programar outra, né? Se chegar nesse ponto, Skynet, e é isso aí, galera.
Não, já tem, né, inteligências artificiais que programam, mas ainda é algo também.
Geralmente é uma coisa mais específica, né? Não é como se você conseguisse criar uma máquina que conseguisse criar outras máquinas diferentes dela ou coisas assim.
Sim, ainda necessito desse ser humano aí. E tem outros trabalhos também que não me vem à mente agora.
É interessante também pontuar que muitos trabalhos vão desaparecer com o tempo, justamente por causa disso também, né? Como trabalhos repetitivos e trabalhos que hoje socialmente não são tão bem falados também, né? Tipo, se você vê empregadas, provavelmente é algo que vai ser substituído com o tempo também, justamente porque, no geral, hoje a gente tem máquinas que já fazem há muito tempo basicamente o que empregadas fazem. Só que interessante a gente falar sobre
Empregadas
é que
domésticas, né?
empregadas domésticas. Por algum motivo, o brasileiro tem uma relação com o empregadas que outros países no mundo não têm. Então, em outros países, empregados já não existem mais, enquanto no Brasil ainda é um trabalho que muita gente faz, sabe? Porque, pensa comigo, existe máquina de lavar, já existem aspiradores de pó que fazem o trabalho sozinhos. Já existe, sei lá, máquinas de lavar prato. Então, não é algo tão com tanta necessidade. Eu acho que isso é justamente o que a gente vinha falando, que o trabalho ele é tão desvalorizado e existem tantas pessoas que precisam ter trabalho que essa mão de obra fica tão barata suficientemente para essas pessoas, para a gente não precisar substituir isso, sabe?
Eu ia falar exatamente isso.
Ou então também, né, até uma questão cultural, né, que em outros países a colonização, por exemplo, né, na América do Norte, teve mais uma cultura de o trabalho engrandece o homem, o trabalho braçal é muito interessante. aí empregadas domésticas e esse tipo de trabalhador são para pessoas extremamente ricas, porque esses trabalhos são muito caros, né, por questões culturais. E aqui é exatamente o contrário, né, que o trabalho braçal, ele é completamente desvalorizado. E aí, tipo, até pessoas assim de classes econômicas mais medianas têm dois, três empregados que vão toda semana e fazem esses tipos de trabalhos que você citou, Luiz. É interessante essa questão cultural também, né? Que talvez a tecnologia vai acabar afetando também.
Um dos trabalhos que não vai ser substituído no futuro são justamente alguns tipos de prestação de serviços que são necessários conhecimentos, talvez não tão específicos, mas que vão ser mantidos. Tipo, por exemplo, o eletricista que faz avaliação de casas. É um trabalho que vai ser mantido futuramente, justamente porque são pessoas que fazem um trabalho específico, mas que não têm grande formação, né?
Encanador, esse tipo de coisa.
Sim, normalmente são cursos técnicos e coisas do tipo, pelo menos hoje em dia, né?
É porque é mais fácil uma pessoa aprender do que você investir para uma máquina saber fazer tudo, porque qualquer imprevisto a máquina teria que saber lidar com aquela coisa, né?
Nesse papo também das casas inteligentes, né? De que elas, quando existe algum erro ali, falta alguma coisa na geladeira, ou tem reconhecimento facial para a pessoa entrar na porta, esse tipo de coisa assim. A própria casa tem essa administração de problemas, né? Aí talvez não retire, né, esse ser humano, tipo eletricista, desse trabalho, mas provavelmente vai alterar como é que ele se relaciona com esse trabalho, né? Porque, vamos dizer assim, muda, né, o espaço de trabalho dele.
E essa questão da mudança tecnológica e essa evolução que a gente vai ver nos próximos anos vai sofrer muita pressão no, nos próximos anos para não acontecer, principalmente porque com os empregos sendo tomados por máquinas, as pessoas não vão ficar paradas olhando isso acontecer. Ao meu ver, esse é um esforço que tem que acontecer porque para você desacelerar um pouco esse processo, né, para ter tempo das pessoas se adaptarem a ele. Porém, eu não vejo como impedir, né? Eu acho que é uma coisa que você consegue desacelerar, mas impedir eu acho muito difícil acontecer.
Um fato que já é observado desse desaceleramento é justamente algumas leis de ajuste que acontecem em outros países que já são mais economicamente melhores, por exemplo, o Canadá e os Estados Unidos, onde os drones são regulamentados e existe uma série de leis que você tem para poder usar ou não um drone. Então existe carteira de motorista para drone, existe a quantos metros ele pode andar de você e coisas do tipo, qual o tamanho do drone, qual a potência, tudo isso. Tem legislações já nos países que falam sobre isso. E isso meio que já dá uma freada, sabe? Se existe a regulamentação disso, como que você pode ter um entregador que é um drone e ele vai até a casa de quem tem que entregar? Nesse caso, isso já dá uma freada, né?
Eu acho que o erro mesmo que a gente comete é só tentar desacelerar e as pessoas não costumam pensar sobre e aí? Uma hora vai chegar, a gente tem que pensar em o que que a gente vai fazer depois, qual o apoio que a gente vai dar. Por exemplo, alguns países estão surgindo agora a questão de renda básica universal, outras coisas como solução, porque futuramente é quase inevitável você ter esse desemprego crescente, né? Porque você não vai ter tanto emprego.
Exato, porque uma coisa, primeira, é que não é interessante ter um desemprego extremo, né? Porque, igual a gente tinha falado antes, primeiro a pessoa trabalha para depois ser ser humano. Então, se a maioria das pessoas está desempregada, ninguém vai consumir o que está sendo produzido. Então, para que que ele vai produzir, se não tem ninguém consumindo? E aí, tipo assim, é uma coisa meio que esse sistema acaba se regulando quanto a isso. Mas uma segunda perspectiva é de que a tecnologia traz uma produtividade assim dos sonhos, né? Uma produtividade gigantesca. Aí nós como sociedade vamos observar isso e tipo assim, para que essa produtividade tão gigantesca, ela é realmente necessária por indivíduo, tipo assim, poucos indivíduos consomem, né, uma quantidade tão grande, aí outros ficam marginalizados porque não tem recursos para consumir, aí a gente fica explorando tanto o meio ambiente e mantendo esse consumismo assim, sem necessidade.
É aquela questão que você consegue fazer um planeta onde que as pessoas tenham uma vida boa, todo mundo tendo uma vida boa, porém não um estilo de vida, por exemplo, do americano. Aí você já não tem planeta suficiente para isso, né?
Exato, porque se a gente consegue produzir tanto, é igual, por exemplo, um país que estava com essas ideias, que é a Finlândia, né? A primeira-ministra da Finlândia disse que iria ali colocar necessário somente 4 dias por semana de trabalho, né? E aí os outros 3 dias restantes da semana seriam para o lazer do trabalhador, porque a gente produz tanto que será se no futuro também será realmente necessário que a gente continue sempre perseguindo essa produtividade gigantesca e produzindo cada vez mais, ou a gente em algum momento vai parar para pensar em como tá essa relação, né, de qualidade de vida, nossa relação com o meio ambiente mesmo, e nossa relação de nós como seres humanos, né? Como é que a gente está se construindo? A gente só quer ser trabalhador ou a gente vai construir uma própria identidade também e não se submeter a essa produtividade?
É muito interessante também poder pensar que hoje quem é trabalhador, principalmente as pessoas que são mais pobres, não existe um momento de lazer para essas pessoas, sabe? E quando existe um momento de lazer, alguém vai falar, ah lá, ó, tá achando que tá começando a ficar rico, e aí, ó, indo pra festa e não sei o quê. Então, não existe momento de lazer pra quem é pobre. Parece que quem é pobre só trabalha, tá ligado? Então...
E é cultural isso, né?
É, principalmente.
O Brasil tem muito disso, porque essa coisa de você tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar pra conseguir alguma coisa. E, tipo... No final, a gente está trabalhando para manter o sistema, basicamente, porque é grande. Tipo, não adianta negar, a gente é uma das maiores potências do mundo, economicamente. Ultimamente não tem sido tanto, por conta de vários problemas, mas ainda assim é uma potência econômica. Onde que está indo toda essa produtividade? Sabe? Onde que a gente quer que chegue isso?
É, tem umas coisas que também vão na contramão do que a gente está conversando, que é justamente, por um lado a gente tem muita gente querendo trabalhar, então muita gente desempregada no país. Porém, existem regulamentações como o da reforma da Previdência, onde agora as pessoas vão ter que trabalhar mais tempo para poder aposentar. Então, onde que isso fica, tá ligado? Porque agora a gente vai ter mais pessoas ainda querendo trabalhar e menos vagas, ou a gente vai ter que criar mais vagas de trabalho, apesar que, no geral, a gente... já vê que as vagas tendem a diminuir, no geral, por mais que outras vagas vão ser criadas com outros empregos que a gente ainda não prevê. Sei lá, eu vejo que às vezes a gente tá andando uma contramão, sabe? Que parece que a gente não tá dando o necessário para quem trabalha poder sobreviver o suficiente. Porque às vezes eu fico pensando, se tem tanta gente trabalhando, por que que a gente não diminui a carga horária dessas pessoas trabalharem? E bota 2 pessoas pra trabalhar no tempo que uma ia trabalhar. É lógico que é mais caro pra quem... pra quem é o empregador, né? Mas eu tô cagando pra quem é o dono da empresa.
Exatamente. Exatamente. Isso que eu ia falar. É a questão do lucro também.
Exato, porque essas reformas, elas seguem a agenda... Não a agenda que beneficia o trabalhador, e sim a agenda que beneficia o burguês, né? Porque é igual a gente tava falando antes. Tipo, qual o sentido disso? Um futuro tecnológico em que a gente aumenta a produtividade em escalas astronômicas, porém a pessoa continua trabalhando a mesma carga horária, sem qualidade de vida. A pessoa trabalha por mais tempo e tem uma vida de descanso menor. Qual o sentido disso? É sempre uma busca cega pela produtividade e nenhum retorno para o trabalhador, só alienação e desumanização. É esse o ponto, assim, também dessa questão.
Uma coisa que eu fico pensando é que isso vem muito porque nossa política está ainda tá muito presa a esses moldes, tá ligado? Imagina comigo, a pessoa que tá governando, ela vai receber lá a doação pra campanha eleitoral dela lá. E aí, quem vai ajudar ela é quem tem dinheiro. E quem tem dinheiro é justamente a burguesia. E aí, essa burguesia dá dinheiro pra ela, e agora ela faz as coisas pra burguesia que deu dinheiro pra ela. Então a gente vive num ciclo de manter o sistema, tá ligado?
A gente tem de arma contra isso. São igual a gente estava conversando antes, as greves, trabalhadores sindicalizados para poder tentar dar uma freada nisso, né, igual a gente estava conversando. Mas é tipo, é uma dança muito complicada e muito injusta para o trabalhador. Por fim, assim, mais dessas coisas assim, eu acho que fica, né, esse questionamento para o ouvinte, né, porque eu acho que a gente não tem nenhum caminho aqui por enquanto para essa resolução de que é como é que fica o meio ambiente, né, em frente a tanta produtividade, tanta exploração dele, e também como é que fica a qualidade de vida do trabalhador do futuro, né? O cara que vai se manter ali vai ter que se matar para ter tanta informação e o não e o desempregado também, né, que vai ser substituído pela máquina, né? Como é que vamos ficar? Fica aí os
É,
questionamentos.
que vai batalhar justamente com a produtividade dessas máquinas, né?
Exato.
E eu acho que a coisa mais importante que a gente poderia ter para um melhor futuro com relação a isso é as pessoas começarem a tratar esse assunto com um pouco mais de maturidade, digamos assim, e menos polarizado, e tentar realmente pensar naquele assunto sem demonizar qualquer lado que seja, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que solucionaria basicamente muitos problemas que a gente tem hoje em dia. Que é a questão das pessoas pararem de demonizar um lado e pararem de fazer da vida como se fosse torcida de futebol, né?
É, né? Usar a sensatez aí.
É, justamente pensar no bem-estar social, né, cara?
O problema é que a maior parte das pessoas não consegue fazer isso, né? Porque é a construção que ela teve dentro da sociedade. Quando ela assiste um jogo de futebol, ela torce para alguém. E se esse time leva o gol, ela fica com raiva. Sendo que na vida real as coisas não deveriam funcionar assim, né? Você não deveria ficar com raiva quando alguma ideia que você tinha é de alguma forma demonstrada ser errada pela realidade, digamos assim, entre aspas, né?
A realidade não são duas caixinhas, né? Time A contra time B. A realidade são vários fatores.
É, e eu acho que o primeiro passo para resolver qualquer problema é aceitar a realidade e parar de ficar nessa coisa de não, não é assim, ou e é assim, você gostando ou não, a realidade é desse jeito, e agora, o que que a gente vai fazer?
Mas isso aí é um sintoma que rende outro podcast inteiro, né? De uma bolha social, né? De uma sociedade líquida. A gente tá preso à nossa própria realidade aí, então rende outro podcast inteiro falar sobre isso.
Eu acho que seria interessante também a gente falar agora no finalzinho sobre e a ciência, o que que o trabalhador, né, científico, o pesquisador, como que ele entra nessa coisa? Porque a ciência, o pesquisador, ele tem um grau de criatividade necessário ali para produzir ciência.
O interessante na ciência é que quanto mais tecnologia a gente tem, mais a tecnologia ajuda a ciência. E com isso, mais a gente produz ciência, mais artigos são publicados. A Nature mostra um gráfico, tipo, a cada 9 anos a gente dobra o número de artigos publicados por ano. Com esse avanço tecnológico, a gente pode ver que a meia-vida, né, do conhecimento científico que está sendo produzido, ela vai ficando cada vez menor. O que que é a meia-vida desse conhecimento científico? É que a cada quantidade de tempo, metade dos artigos ali eles vão sendo descartados e a outra metade serve para o desenvolvimento da ciência. Por exemplo, na astronomia, a meia-vida eu acho que é de 9 anos. Em áreas mais quentes, eu acho que é tipo medicina é 2 anos. E aí eu acho que com a tecnologia, essa meia-vida vai ficando cada vez menor, o desenvolvimento da ciência vai ficando cada vez maior, o volume de informações e de conhecimento sendo produzido maior também. E aí, esse cientista do futuro vai ter que ser um cara assim, né, que tá ali, olha, tentando administrar tudo isso e se manter atualizado na sua área, porque muito artigo e muita coisa.
Os cientistas sociais também vão ser pessoas que vão ter um puta de um trabalho pra poder esclarecer tudo isso futuramente, né? Se nós que somos, que estamos aqui hoje discutindo isso, já rendeu um podcast de quase uma hora, imagina pra quem realmente vai fazer pesquisa nessa área futuramente, né?
Hoje em dia, a gente, pelo menos num futuro próximo, eu chutaria 50 anos, que é o que foi dito por uma youtuber que eu gosto muito, que é o Peixe Babel, que as máquinas de hoje em dia elas não conseguem simular essa questão de criatividade, né? Isso porque a inteligência artificial que a gente tem hoje, ela é focada, né, entre aspas, ela é focada em fazer algum, porém, um certo ramo. É difícil explicar muito o que é isso, até porque eu não manjo da área, mas no futuro próximo, muito difícil surgir alguma coisa que seja criativa e que substitua o trabalho de um pesquisador, por exemplo.
Como a gente já está falando sobre o tema, eu já falei, vocês, amigos que ouvem a gente das ciências sociais, ciências humanas, fiquem abertos, caso vocês queiram participar do podcast, poder falar de um tema que vocês participam, que vocês gostam, que vocês fazem pesquisa, tem um link na descrição para vocês poderem participar do podcast com a gente, é só preencher lá, que a gente pode falar de um tema das ciências humanas também, como hoje a gente está discutindo um pouco do futuro aqui, envolvendo um pouco disso também. E seria ótimo para a gente poder acrescentar cada vez mais nessa discussão. Então, participa com a gente disso.
Exato. Isso que eu queria falar também, para quem está ouvindo, que esse podcast, né, ele é meio que sobre ciências humanas, mas feito por pessoas das ciências exatas. Então, isso que a gente está fazendo aqui é mais pela conscientização do que para você levar como algo a ser ensinado. Tipo assim, se você quer realmente aprender sobre o futuro do trabalho, o que é trabalho, essas coisas, vá atrás de fontes credenciadas, pessoas credenciadas. Tem muita gente aí fazendo trabalho muito interessante nas ciências humanas e sociais que podem falar isso de maneira muito bem, né? Por exemplo, Rita Von Hunt aí no YouTube e outros blogs aí que podem ser essas fontes para vocês. E podem ir também nas fontes que estão aí na descrição para poder aprofundar quem quiser.
A gente já tem muito cientista social fazendo pesquisa nessas áreas também, então é muito interessante, porque para quem está ouvindo a gente futuramente, se ainda não escolheu uma área de pesquisa, um curso que quer fazer, saiba que quem é da Humanas também faz pesquisa e não a imagem que algumas pessoas passam, que cientista é só quem é da Exatas, né?
E não é balbúrdia de ciências sociais humanas, é uma coisa muito essencial, como a gente está vendo na discussão hoje. Queria finalizar então para agradecer o convite do Luiz e do Lucas aí para a gente gravar esse negócio, foi muito interessante. E
nossa,
esse negócio, esse trabalho aí que a gente fez foi muito interessante sobre o futuro do trabalho. E muito obrigado pelo convite, muito obrigado por você que ouviu até aqui, ter dado essa atenção aí para informação, né, também de fonte confiável, né?
Não, que isso, mano. Você que agradece, tá? Show.
Você que agradece.
Eu queria agradecer também todo mundo que ouviu a gente, por vir até aqui. Obrigado por participarem, compartilhe com seus amigos isso. E esse podcast é mais pra abrir uma discussão. Caso você queira falar de algum erro ou acrescentar mais essa discussão, nossas redes sociais estão sempre aí abertas. Então você pode vir aqui também para a gente poder falar mais, cada vez acrescentar mais sobre essa questão. E é isso, muito obrigado a todos e até o próximo episódio.
Ou você pode simplesmente cancelar a gente.
galera, vocês ouviram até aqui? Compartilha, que o Luiz estoura o áudio agora. Compartilhem. Pronto, aí.
Dá trabalho pra caralho essa boa, trabalho.
Eu não vou sair de Belfort hoje pra encher saco de farinha na chuva não, ô babaca. E te falo mais, seu Armando. Pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor, português filho da puta! Vai tomar no cu! Eu não sou escravo não, ô desgraçado!